Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de dezembro de 2019, e acho que hoje de manhã eu vi um conteúdo realmente transformador e eu já vou tentar explicar por quê. Ah, tá bom, vamos explicar desde já. A questão para mim, que é bastante intrigante, é fascinante, muitas vezes frustrante, é, puxa, como é que você pode eventualmente engajar mais as pessoas, ou passar uma percepção mais correta, ou inclusive corrigir percepções errôneas, não é a coisa mais fácil do mundo. É, eu estou pensando nisso tanto num contexto profissional, de uns tempos para cá, a minha função vem sendo, ajudar empresas a se comunicarem melhor, né, e empresas de tecnologia que normalmente não valorizam muito a comunicação, não prezam muito a comunicação e sofrem por causa disso. Então, mesmo eu recentemente participei de um evento aí em que eu estava ali vendo com muito cuidado como é que o departamento dos vendedores, né, o pessoal comercial de uma certa tecnologia, estava vendendo o próprio peixe, né, e aí tentando ver, puxa, será que esses caras estão conseguindo comunicar da maneira correta? Será que isso realmente é efetivo? Então, isso para mim é uma questão, por várias razões aqui, é fascinante. Mas tem outra questão aqui também, que é simplesmente o tema de impacto. E vamos lá, a história é a seguinte. Eu venho sendo bastante vocal aqui no Radinho com relação à questão das vacinas. Eu acabo me exaltando, chamando, né, falando coisas um pouco mais duras sobre quem, de alguma maneira, acaba sendo aí um inocente útil nessa campanha de burrice, de cretinização, que é as campanhas contra as vacinas. Então, volta e meia aqui, eu uso os argumentos mais incisivos, né? Acabo sendo bastante duro, mas talvez eu esteja errando, e aqui tem um caso extremamente interessante de sucesso que pode inspirar e que, na verdade, vai me fazer repensar, inclusive, a maneira, sei lá, como eu posso estar me... Bom, sei lá, vou pensar depois, com o tempo vocês vão aí percebendo os resultados da minha reflexão pessoal. Estou dando bastante volta, porque realmente foi muito emocionante. A questão é a seguinte, quando a gente está falando aqui de vacinas e de campanhas anti-vacinação, a bola da vez é a questão do sarampo. Eu já comentei aqui como em Samoa, né, que são ilhas, as pessoas não leem jornal, não leem nada, elas só leem Facebook. E isso foi um território fértil ali para uma campanha anti-vacinação, fazer com que as pessoas parassem de se vacinar contra o sarampo, e a ilha hoje está vivendo um estado de horror. Bom, simples assim, ponto. Mas existem outros casos também, também tão preocupantes quanto o sarampo. E um deles é a questão do vírus HPV, que provoca câncer cervical. Vírus provocam câncer. Ok, HPV, existe uma vacina, faz quantos anos? Acho que desde 2006. Em 2006 foi criada uma vacina que as meninas podem tomar, as crianças podem tomar, justamente para prevenir que elas desenvolvam câncer cervical. O câncer cervical mata, acho que 270 mil pessoas por ano. Não é pouca coisa, tá bom? O que acontece é, descobriu essa vacina, que ótimo, né? A vacinação indo super bem, acho que em alguns países como o Japão, 90% das crianças vacinadas, Irlanda, 80% das crianças vacinadas. Aí o que acontece? Começam a surgir campanhas de antivacinação, gerando pânico. No Japão caiu para 1% a questão da vacinação contra o HPV. Na Irlanda caiu de 80 e poucos para menos de 50%. A questão de vacinação. E aqui é interessante, porque eu estou pensando aqui na minha cachola. Um dos argumentos para você vacinar ou não vacinar é justamente a questão de imunidade do rebanho, né? Quando você tem uma comunidade suficientemente vacinada, isso protege, inclusive, quem não pôde ser vacinado, né? Como se fosse uma camada protetora envolvendo as criaturas mais frágeis. Então, talvez aí o que dificulte nesse caso do sarampo é que a pessoa está mais preocupada, né, com o risco pessoal do que o benefício coletivo, né? Talvez seja esse o raciocínio, não sei. Mas no caso do HPV, ou desse vírus, o câncer cervical é uma ameaça pessoal bastante dramática, certo? Certo. Então, o que acontece? Os números estão caindo no mundo inteiro por conta de campanhas horrorosas, de desinformação, mas na Irlanda tem um aprendizado muito rico aqui. Uma moça, e eu vou passar o link aqui para vocês verem o vídeo, aos 25 anos descobre que está com câncer cervical. Mais do que isso, o câncer muito agressivo. Muito agressivo, ela está com metástases no corpo inteiro, ela vai morrer, não tem o que fazer. É uma pessoa terminal. O que que ela fez? Ao invés de, sei lá, não sei, ficar deprimidíssima, ela resolveu se engajar numa campanha super emocionante, super tocante, em que ela aparece, ela fala, ela vai até os últimos momentos da doença dela, ela já faleceu, alertando as pessoas: gente, eu não precisaria estar passando por isso, se eu tivesse me vacinado, né? Se eu tivesse sido vacinada, eu não estaria diante de uma doença incurável e eu vou morrer, né? É super emocionante. Eu assisti o vídeo, eu chorei, tive que me esperar um pouco para me recuperar aqui para conseguir gravar para vocês, porque as campanhas são realmente muito bonitas e tudo isso é narrado por um médico que acompanhou a trajetória dela. É uma heroína, né? É uma pessoa que tinha ganhado um prêmio Nobel. Né, alguém que ao invés de estar ali, sei lá, desesperada porque sabe que vai morrer, ela justamente ela vai tentar mudar né, uma situação ali que vai provocar mais dor, vai provocar mais mortes, vai provocar mais sofrimento. O médico se emociona. Ele mesmo, quando conta da história, a moça morreu acho que em março, ele ainda se emociona. E aí ele coloca uma coisa, isso agora sim, volta um pouco para a questão que eu coloquei no começo. Ele falou: olha, é engraçado porque nessas horas a gente vê que a questão da comunicação mais emocional, como ela é importante. A gente muitas vezes tenta convencer as pessoas de maneira racional, mas se a gente prestar atenção em como as campanhas contra a vacinação funcionam, elas funcionam em cima do quê? De histórias pavorosas, de histórias que geram insegurança, de histórias que geram medo. Não são histórias racionais. São histórias completamente irracionais. Elas estão pegando a gente pelo um calcanhar de Aquiles muito frágil, muito profundo, muito arcaico. Então não adianta você falar com o cérebro, porque essas campanhas de desinformação, elas estão falando com uma coisa muito mais primitiva, né? Muito mais antiga, muito mais eficiente. Então foi o que essa moça conseguiu fazer nessa campanha que ela fez bastante pessoal, bastante puxa, bastante íntima, né, de colocar a vida ali para todo mundo ver, foi falar com o nosso coração. A questão é como é que a gente fala ao coração das pessoas, né? Isso é extremamente interessante. Bom, fica a dica aqui, assistam, né? Eu não poderia imaginar que eu fico agora uma questão que está em aberto para mim, não sei se algum de vocês sabe, é o que está por trás de uma campanha massiva contra a vacinação. Mas quem são grupos religiosos? O que que é? Quem promove isso? Porque não é casual, né? É coisa sistemática. O que que as pessoas ganham com isso? Bom, agora eu vou contar uma história que é um pouco mais interessante. Primeiro vamos começar com um cenário, com uma reportagem que inclusive dá contexto para esse cenário. São Francisco sempre foi uma cidade encantadora. Eu fui já algumas vezes a trabalho, algumas vezes a passeio. É uma cidade encantadora, sempre foi, mas de uns tempos para cá, com a concentração de renda, com o crescimento dessas empresas de tecnologia, São Francisco começou a perder o charme, né? Uma grande parte do charme é que era uma cidade casual, meio assim, né? Meio desencanada. Você tinha toda aquela tradição de cultura hippie da Califórnia, né? Tinha vários lugares históricos aí para contracultura. Aí de uma hora para outra só tem gente ganhando uma fortuna, né? Funcionários do Google andando em ônibus de ar-condicionado, quer dizer, todo mundo, um monte de gente paparicada. O preço dos imóveis começa a subir, o preço dos restaurantes começa a subir, e isso começa a expulsar as pessoas que viviam ali a vida inteira, né? Esse é um processo que se chama de gentrificação. Quando você tem uma vizinhança, né, um bairro ali, mesma cidade, que começa a ter o seu perfil alterado por especulação imobiliária, concentração de renda, normalmente tendo um impacto muito, muito, muito ruim sobre as pessoas mais pobres. Pois bem, São Francisco, que era uma graça, que era uma cidade super, agora ela está ficando muito disfuncional. Então você tem extremos, né, você tem escritórios praticamente assim, nababescos, né? Aquela coisa de muito dinheiro, e você tem gente fazendo cocô na rua, né? Gente largando seringas de drogas na rua. Então você não consegue mais andar na calçada. Em alguns lugares parece que você está realmente no terceiro mundo. E isso em São Francisco, que em princípio é o núcleo do Vale do Silício, né? E aí a questão é a seguinte: prova de que isso está, né? Está aqui um exemplo bastante e para mim bastante surpreendente, é o seguinte: a Oracle, que é uma das gigantes de tecnologia, ela costuma fazer um evento que, como é que chama? O evento do Oracle Open World, um evento que junta 60 mil pessoas. Aliás, a americana é muito bom em fazer esse tipo de evento. Eu já participei de eventos de 10, 20 mil pessoas. É uma organização extraordinária, os caras são realmente muito bons. Então, a Oracle costumava fazer esse evento em São Francisco com 60 mil pessoas. Não vão fazer mais. Por quê? Porque a cidade está muito ruim. O trânsito está infernal. Vamos lembrar que o Uber e o Lyft, esses aplicativos de carona, aumentaram o trânsito em São Francisco. Eu já não lembro mais se era 30% ou 40%, era mais ou menos nessa faixa, 30%. Ou seja, o trânsito piorou por causa dos Uber da vida. As ruas estão inseguras, está tudo muito caro. A Oracle simplesmente vai sair fora e fazer em outro lugar, né? A cidade está apavorada porque isso significa uma perda de receita nos hotéis, uma perda de receita nos restaurantes. Eles estão estimando aí, brincando, uma perda de 60 milhões de dólares. Por quê? Porque a cidade está degringolando, ela está começando a ficar inviável, né, para coisas normais, exceto para para meia dúzia que ganha dinheiro sem perguntar como é que esse. Bom, deixa para lá, não vou questionar a ética de todo mundo aqui. Mas o que acontece? Aí, curiosamente, saiu uma reportagem também sobre um personagem que eu não conhecia, e aliás eu estou bastante intrigado, vou ler um pouco mais a respeito. Como é que chama o maluco, cara? É o fundador da Salesforce. Salesforce é uma empresa. Aliás, curiosamente, acho que ele veio da Oracle também, esse cara. Que engraçado, ele é um ex-Oracle. Um cara chamado Mark Benioff. O Mark Benioff é o cara que fundou a Salesforce. Salesforce hoje é um império, né? É uma empresa que cresce sem parar, é uma empresa que está zilionária, né? Ela tem um prédio inteiro em São Francisco. Ou seja, esse cara está podre de rico. Mas ele tem uma questão interessante, que eu vou inclusive explorar mais para ver se eu posso dar como um exemplo do novo perfil da pessoa rica. Que é o seguinte: ele se preocupa com causas sociais. Então parece que antes de criar Salesforce, tinha saído da Oracle e tal, e ele resolveu fazer um ano sabático, foi para a Índia, conversou com o Dalai Lama, teve, sei lá, alguns tipos de iluminação espiritual, não sei. Mas eu sei que ele ficou um cara muito engajado em causas sociais. E ele dá muito dinheiro para iniciativas para melhorar a situação de São Francisco. Não só isso. Né, dá milhões e milhões de dólares, não é pouca coisa. O cara está realmente abrindo o bolso ali para ajudar a cidade. Ele, inclusive, confrontou o fundador do Twitter. O fundador do Twitter, pronto, está aí uma figurinha que vamos ver se. Né, ele falou: olha, esses novos, né, gigantes da tecnologia, eles têm um perfil comum, eles meio posam, né, de super austeros, de filosoficamente muito serenos, e são todos magérrimos e têm dietas. É uma coisa quase ascética, como se eles fossem monges. Eles ficam pagando uma de monges, né? Os caras são bilionários e pagando de monges. Esse Mark Benioff, não, parece que ele é mais desencanado, e é uma figura mais solta, ele não posa de, sei lá, Spock do Star Trek, né? Mas o que acontece? A cidade de São Francisco está tentando passar uma lei justamente para obrigar as empresas a ajudarem com essa questão social. E o cara do Twitter falou: não, não, desculpa, as empresas não têm que fazer nada. Eu votei no prefeito, ele que se vira, o prefeito que arruma um jeito aí, né? Não sou eu que vou fazer, não é iniciativa privada que tem que. E aí o Mark Benioff detonou o cara no Twitter, detonou. Eu vou passar o link aqui para a reportagem, vocês vão ver que o cara deu uma lavada no cara do Twitter. Eu quero saber o que que você pessoalmente faz, né? O que que você pessoalmente está fazendo a respeito disso, daquilo. e botou o cara do Twitter, que posa ali, né, de uma figura superior, mais elevada, numa situação bastante desconfortável. Eu fiquei feliz, né? É bom saber que, de repente, não é todo mundo completamente irresponsável ou insensível, ou que fica racionalizando desculpas, né, para preservar as coisas como, não é nem como são, como elas estão ficando, que é de concentração de renda, né, que é de cada vez menos perspectiva para as pessoas, ou como diria aí o Yuval Harari, se você leu o Homo Deus, que a gente está se tornando irrelevante, né? Muito interessante. Ah, falando em relevância, um assunto que tem me chamado a atenção de uns tempos para cá é a questão de evolução, é a questão do quanto do nosso comportamento tem a ver com evolução, com os nossos ancestrais, etc. e tal. E tem uma. Quando em palestras eu vou brincar com essa história de evolução, eu falo, não, a gente pensa em seleção natural, naquela coisa brutal do Animal Planet, né? O jacaré pegando, coitado do gnu, a orca pegando a foquinha. Então, agora eu vou repensar meu exemplo da orca, porque é o seguinte: a orca talvez seja um bom exemplo de que seleção natural não é só essa coisa brutal do mais forte, né? Não é isso, né? A questão da orca é a seguinte. Vamos imaginar, se você for pensar de uma maneira muito estrita com relação à seleção natural, né, que, né, tudo teria a ver com a capacidade de reproduzir, etc. e tal. Uma fêmea de qualquer espécie, camundongo, humano, tanto faz, enquanto ela é fértil, ela está colaborando para a perpetuação da espécie. Quando ela deixa de ser fértil, ela não está colaborando mais, né? E aí o que acontece? Algumas espécies, realmente, depois que tanto o macho quanto a fêmea não são mais férteis, normalmente eles degringolam muito rápido. Mas em algumas espécies, existe o fenômeno da menopausa, ou seja, fêmeas que vivem muito além da sua idade fértil. E a questão é, por que que você vive mais se você, em princípio, do ponto de vista evolutivo, não está contribuindo com nada? E aí tem aqui uma. Você vê como a evolução nem sempre é simpática. Ou não, pelo menos esse pensamento mais primário de, né, darwinista. E aí, na verdade, essa é uma visão um pouco equivocada. Evolução é mais legal do que isso, é mais complexo do que isso, e a prova pode estar nas próprias orcas. A questão é a seguinte: orcas são mamíferos, vamos lá, né? Orcas, avós, que eles estão chamando de avós, ou seja, as orcas que já não são mais férteis, elas têm um papel fundamental no grupo porque elas acumularam conhecimento sobre técnicas de caça, aonde tem, aonde não tem, quando não tem. Elas têm na cabeça delas, na memória delas, putz, um tesouro de informações. E elas passam isso para os filhotes. Elas realmente educam, elas ensinam, elas acompanham, né, as baleias mais novas, para justamente passar esse conhecimento. É como se fosse um tipo de cultura, é um aprendizado. Então as avós ensinam. Então, ou seja, ela tem um papel na preservação da espécie, que vai muito além da questão reprodutiva. Isso explica por que as orcas continuam vivendo muito além da menopausa e o papel importantíssimo que as avós têm. E aí eles até dão um toque que com a questão das mudanças climáticas e também da questão do overfishing, né? A gente está pescando demais, a vida das orcas está cada vez mais difícil, porque tem cada vez menos peixe nos oceanos, né? E como eu, aliás, eu comentei com vocês recentemente, o artigo não comenta isso, mas a minha memória de orca, de avó de orca, que serve para alguma coisa. Eu comentei tempos atrás que o nível de oxigênio nos oceanos está diminuindo por conta do aumento da temperatura e de outros fatores, né, fertilizantes e tal. Isso realmente está tendo impacto na abundância de peixes. Então as orcas estão vivendo num mundo mais difícil. Então o conhecimento das avós é mais importante do que nunca. Legal essa história, né? Falando em mar, tem uma outra história interessante aqui, até um pouco romântica, tal. Bom, pelo menos para alguém. Para alguém que gosta desse tipo de história. Eu me lembro que uma vez estava, acho que num evento, eu trabalhava numa empresa, acho que no Yahoo, e aí no final do ano, né, aqueles eventos motivacionais, cada um ganhou um livro que era para ser motivacional, e é que era sobre o, como é que é, Shackleton, acho que o nome dele é Shackleton. No final do século retrasado, né, do século XIX para o século XX, teve uma onda aí de gente tentando chegar no Polo Norte, tentando chegar no Polo Sul. E aí tudo dá errado, claro, né? Um monte de gente morre, se perde, é uma desgraceira e tal. E acho que é o Shackleton, acho que é o nome dele, e o livro é sobre a história dele. E, na verdade, eles se perdem, e aí metade vai procurar socorro, consegue achar socorro, volta para buscar os companheiros, né? Todo mundo ali tendo que comer pinguim para sobreviver, uma desgraceira. Esse tipo de história realmente nunca me motivou, porque eu fico pensando, quem é louco o suficiente para deixar a mulher em casa e fazer uma pataquada dessas? Eu não consigo imaginar, eu não sou aventureiro, tá bom? Eu sei que existe gente exploradora, aventureira, mas eu não sou. Então, e a minha mulher adora essas coisas. Então, quando eu vi essa história, de mais uma história de exploração no ar, no mar, no Polo Norte, no Ártico, eu falei, bom, eu vou ler, eu não acho graça nenhuma, mas eu vou ler porque minha mulher gosta, eu vou contar essa história para ela depois. Na verdade, a história é até mais interessante do que isso. Ele começa contando do Melville, né? É um americano, coitado, procurando na Sibéria, desesperado, sofrendo, congelando, quase morrendo, procurando pelos sobreviventes de uma expedição que desapareceu, né? Morreu praticamente todo mundo. E, bom, foi mais uma história de expedição que deu errado. Mas, na verdade, tem uma história interessante. Enquanto ele estava procurando, ele encontra enterrado os livros, os diários do navio, o que acontece é que aquela geração ali de marinheiros, de navegadores, eles começaram a registrar com muita minúcia detalhes climáticos, pressão atmosférica, direção dos ventos, temperatura, umidade do ar. E, cara, eles começaram a fazer isso sistematicamente, e isso era tão valioso que o cara que estava ali perdidão, que ele tava, né, ele resolveu falar, olha, eu estou com medo que eu vou acabar morrendo e esse diário que está comigo aqui vai junto. Então, o que que ele faz? Ele enterra e coloca um marco, ele coloca um poste para dizer aonde está o diário do navio, né, para você ver como os caras valorizavam. O que é interessante é que diários como esse, e tem muitos por aí, em porões, em bibliotecas, em museus, eles estão sendo resgatados para quê? Para dar uma fotografia, né, de como era o clima nos oceanos há cento e tantos anos atrás, quase 200 anos atrás. Então, isso está sendo digitalizado, é um tesouro isso. Isso pode ajudar a gente a entender um pouco melhor as mudanças climáticas, porque, convenhamos, a grande parte do mundo é o oceano e os navios estão ali, os caras estão mensurando, isso vale ouro. Eu achei muito legal essa história. O que mais tem para comentar com vocês? Ah, tá bom, vou comentar rapidamente essa história dos egípcios, que poderia ser uma coisa completamente, sei lá, casual, mas para mim tem uma memória afetiva. Eu lembro quando eu estudava na ECA, eu fiz comunicações na ECA, eu adorava as aulas de um professor chamado Virgílio, e ele dava aulas sobre história da cultura e da comunicação. E aí eu lembro dele falando sobre o Egito, falando com paixão, falando com amor. Ele era fascinado pelo Egito. Aí ele contava da sofisticação, como a vida era bonita, como a vida era sofisticada, como as pessoas eram felizes no Egito. E aí eu lembro dele contando uma coisa que era meio sensual, que as mulheres, nos jantares chiques, elas usavam em cima do penteado um bloco de cera perfumado. Por quê? Porque com o calor a cera ia derretendo devagarinho e ia perfumando os cabelos. Ele contou assim, isso eu nunca mais esqueci, né? Prova disso que quando eu li esse artigo hoje no New York Times, eu lembrei dele, claro, porque a questão é a seguinte: essas peças de cera na cabeça, elas aparecem nos hieróglifos, mas ninguém nunca tinha achado prova disso. Ninguém nunca tinha achado, porque convenhamos, não é uma coisa que sobrevive, né, com muita facilidade, ainda mais no Egito. Cera de abelha derrete no calor. Bom, pois bem, encontraram algumas múmias com esse troço na cabeça. E aí não está muito claro para que que realmente servia. Será que era isso mesmo? Será que era perfume? Será que não era? Será que algum ritual maluco, né, para essa história da vida eterna egípcia? Mas de qualquer maneira, se você se interessa aqui por arqueologia, vou dar o link aqui. E existe sim a possibilidade que fosse realmente uma maneira de você se perfumar de uma maneira chique. Né? Ainda mais porque o perfume estava associado aos deuses, etc, etc, etc. Eu gostei. O Virgílio aqui, será que está vivo, Virgílio? Talvez não. Vamos lá, mais uma história que eu achei interessante, tem a ver com oceanos também. Dinossauros, né? Por que que os dinossauros acabaram? Bom, todo mundo já sabe a resposta na ponta da língua, um meteoro caiu lá no México, foi uma desgraceira, etc. Mas a questão é, essa teoria tem alguns buracos. A questão é que se você analisa analisa os vestígios anteriores a isso, se você analisa o que aconteceu antes, se você analisa o que aconteceu depois, tem indícios aí de que não foi só isso, né? Então, eu já mencionei aqui no Radinho uma teoria que diz que, na verdade, não foi tanto o meteorito, que, na verdade, a extinção já tinha começado antes, né? Quando vulcões na região da Índia começaram a entrar em erupção que nem uns loucos, jogando um monte de gás carbônico na atmosfera, ou o gás carbônico de novo, né? Então, isso já teria... Então, teria sido isso, não o meteorito. Bom, e tem outras teses, mas, de qualquer maneira, acharam alguns indícios importantes de que realmente antes do meteoro a coisa já estava delicada, analisando o que? Conchas. Eles descobriram aqui, acho que é na Antártida isso, os caras acharam umas conchas de dezenas de milhões de anos atrás, né? Cento e tantos milhões de anos atrás. E o que acontece? Concha de molusco é interessante porque a concha é feita de minerais que o cara absorve do oceano, ou seja, uma concha, ela é praticamente uma fotografia da química do oceano naquele momento. Uma fotografia bastante, bastante precisa, bastante definida, porque a concha cresce muito rápido e o animal vive muito pouco. Então, uma concha, ela representa realmente um instante, uma fotografia bastante bem situada no tempo da química dos oceanos. E o que eles percebem? Conchas são feitas de carbonato de cálcio, então tem tanto carbono quanto cálcio nessa história. O que eles percebem é que as conchas, um pouco antes, já estavam ali meio zoadas, meio prejudicadas, provavelmente porque o oceano tinha se acidificado. E o que teria acidificado, tornado o oceano mais ácido? Justamente o que está acontecendo agora, excesso de CO2 na atmosfera, né? Isso aumenta a temperatura, a água se torna mais ácida porque o gás carbônico dissolve e faz ácido carbônico. Pois bem, os oceanos estariam mais ácidos, a temperatura mais alta, e em princípio isso já estava afetando a vida antes. Então você tem aí provas cada vez mais concretas, digamos que concha é bastante concreto, né? De que o gás carbônico na atmosfera não é assim uma coisa que passa batido. Tá? Então, e aí tem mais uma coisa que é interessante observar aqui. Eu venho mencionando a importância da gente pensar como as coisas, na verdade, são delicadas, elas são interconectadas, né? São equilíbrios que se desestabilizam e formam outros tipos de equilíbrio. Então, o meteoro sozinho talvez não fosse tão desastroso se as coisas já não estivessem se desequilibrando, né? Então, está aí um efeito cascata. É bastante interessante. O que mais? Tem um artigo bastante perturbador aqui. Não vamos só fazer uma coisa bonitinha. Aqui na BBC, está saindo em vários veículos também. Acharam em Sulawesi, na África, pinturas rupestres. Pinturas rupestres são pinturas em pedra, o raio da caverna. Então, aquela região tem pinturas, tem o que você poderia chamar de pintura ou de alguma coisa que você poderia tentar chamar de arte, muito antiga, de, sei lá, 70 e tantos mil anos atrás. Mas o que tinha antes daquela região ali eram desenhos geométricos, não era nada que a gente poderia chamar de figurativo. O que eles encontraram aqui numa parede de pedra é o que parece ser uma cena de caça. É uma cena de caça, é porque eles estão dizendo que talvez seja uma história. Ninguém nunca sabe qual é a função dessas pinturas, se elas tinham função mágica, se elas tinham função de história, se era história em quadrinhos, se era novela das oito... ou será alguém delirante que ficou louco, mas, ou seja, a cena tem visivelmente animais, né, que você até consegue, acho que, reconhecer quais são. Você tem seres humanos com lanças, mas também tem criaturas que é meio homem, meio bicho, então não dá para saber se são criaturas míticas, né? Mas de qualquer maneira, isso tem 44 mil anos atrás a gente já conseguia contar histórias visualmente. Aliás, eu tive recentemente, se vocês forem para Madrid, o Museu Arqueológico de Madrid é espetacular, um dos melhores museus arqueológicos que eu já vi, muito legal, e eles têm uma reprodução de uma caverna não sei se é uma reprodução da caverna de Lascaux, da França, ou de uma outra caverna parecida, em que tem essas pinturas paleolíticas. Cara, na boa, hoje, né, do século XXI, eu não consigo pintar daquele jeito. Os caras já pintavam muito bem. É legal porque isso cria uma conexão bastante... Aliás, vou até fazer um parêntese aqui. Eu me lembro, acho que eu era garoto, acho que a primeira vez que eu estava no Museu Decente, acho que eu estava no Pergamon, que é em Berlim, era muito novinho. E aí, assim, meio sem saber o que fazer, não sabia nada, cabeça oca. E aí, eu estava zanzando ali e fui parar na parte, sei lá, de Idade do Bronze, civilizações muito antigas e tal. E tinha uma seção ali de joias, anéis, brincos, pulseiras. Eu falo, cara, a gente já se preocupa, né, com essa questão do ornamento, da beleza. Cara, milhares e milhares e milhares de anos, que coisa absolutamente formidável. Então, isso aproxima a gente dos nossos antepassados. Eu acho isso bacana, né? Isso mostra como talvez aquilo que nos torna humanos é uma coisa bastante profunda e bastante antiga, né? Agora, só que mais? Tem uma última história aqui. O que mais? Bom, vamos lá falar de um maluco aqui. Vou falar de duas coisas. Uma coisa chata e uma coisa mais legal. A seguinte, existe nos Estados Unidos um especialista em genética chamado George Church, né? O famoso George Igreja. Parece que ele é um personagem meio controverso, ele gosta de apoiar umas coisas controversas, mas isso daqui realmente é para deixar de cabelo em pé. Ele é sócio numa startup, que é uma app de encontros, né, para você encontrar pessoas, se relacionar com pessoas, mas baseadas em perfil genético. Você manda o seu perfil genético, eles, né, analisam o seu genoma e, em princípio, o aplicativo só te indica pessoas com DNA compatível. A desculpa que ele dá, e tem um outro, o sócio dele é um indiano também, meio nebuloso, né, parece que o cara é autodidata, etc. e tal. A história, não, a gente está querendo que as pessoas evitem ter filhos com algum tipo de doença X, né, de repente... O genoma de um com o genoma de outro tem a chance de produzir uma criança com algum tipo de deficiência, com algum tipo de doença. Ah, é por isso que a gente está fazendo isso. Pode até ser, mas isso parece, né? Outra coisa chamada eugenia. Eugenia é uma teoria furada, e não, antes fosse só teoria, na verdade foi uma prática horrorosa, de achar que você poderia melhorar geneticamente a espécie humana, esterilizando pessoas indesejadas, né, impedindo que pessoas reproduzissem, ou no caso extremo, né, no caso alemão, simplesmente eliminando, né, uma certa etnia, uma certa população humana, porque eles seriam geneticamente inferiores. Curiosamente, essa história de eugenia, que a gente sempre associa à Alemanha nazista, óbvio, porque os caras mataram, né, milhões de pessoas sistematicamente, né, com pretexto, entre aspas, científico, mas na verdade isso nasce nos Estados Unidos. A eugenia era ensinada nas universidades. Havia leis, havia inclusive asilos para você mandar pessoas que tinham defeitos, sei lá, deficiências mentais ou deficiências, para serem esterilizadas. Então, na verdade, a eugenia como pseudociência nasce nos Estados Unidos, o Hitler acha a ideia maravilhosa, né, e leva isso às últimas consequências. Então, um aplicativo desses deixa todo mundo de cabelo em pé, porque se você está escolhendo as pessoas pelo DNA, o que que você quer dizer? Você só vai casar com quem é ariano puro, você só vai reproduzir com quem não tem nenhum traço... Então, bom, eles estão dando a desculpa das doenças, mas é só para vocês verem como essas coisas não são neutras do ponto de vista ético, tá bom? Aliás, são bastante assustadoras, né? Agora, só para um tom um pouco mais divertido aqui, zebras, a criança adora zebra, né? É um animal completamente bizarro, né? Por que que a zebra é listrada daquele jeito? Que coisa de louco, né? Por que que se dá o trabalho de ter listras? Na verdade, aliás, eu descobri outro dia que zebra, por mais que seja fofinho, ninguém nunca domesticou. Você não vê alguém cavalgando zebra. Por quê? Porque zebra é um bicho difícil, é um bicho indomável, é um bicho muito bravo. Então, até conta que o cientista aqui que está estudando as zebras, ele, coitado, já foi parar no hospital algumas vezes. Então, zebra não é simples, tá bom? Mas a questão é, por que que zebra tem listra? Do ponto de vista evolutivo, o que que teria levado a criatura a ter listras? E aí existem várias teorias possíveis, mas uma das teorias é que isso serve para esfriar o animal de dia, porque tem listras brancas, e esfriar menos o animal de noite, porque tem listras pretas. Mas aí você vai vendo na reportagem que talvez seja um fator, mas não é tão claro assim. Mas acho que o fator mais interessante aqui é que aparentemente as listras confundem as moscas. As moscas, na hora que vão pousar na zebra, as listras, a alternância de preto e branco deve confundir, né, o radar ali, o trem de aterrissagem, não sei, alguma coisa no pouso. As moscas se aproximam, mas elas não conseguem pousar por alguma razão qualquer, né? Eles fizeram teste, inclusive, com cavalos, botaram lá coitado, um casaco listrado no cavalo, as moscas pousam menos. Então veja que interessante, talvez seja uma combinação da questão do calor e também da questão das moscas, mas é interessante você ver como a evolução, que em princípio, né, é um mecanismo completamente cego, né, ele vai fazer alguma coisa levando em conta a visão da mosca. Raríssimos. Mais um episódio com mais de meia hora. Por favor, me avisem se eu estiver me empolgando, se eu estiver me excedendo. Aliás, o número de seguidores no Spotify tem aumentado. O que é estranho, porque no Spotify você não tem acesso aos links, né? Eu me dou o trabalho de todo santo dia compilar os links, publicar os links, tá tudo lá no radinhodepilha.com. No Spotify você só ouve, mas na verdade acho que conveniência, né, em termos de seleção natural, né, acho que acaba sendo mais importante do que a questão da completude. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.